ligado em você.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é Profissa. Quer se Profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser Profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Esse é o Senhor FM.
ZYV 649, Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz.
Salvador, a sua sintonia, Excelsior FM.
Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Excelsior! São 5 horas e 2 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é quinta-feira, 21 de maio, e vamos aos destaques do dia. Greve confirmada, Salvador fica sem ônibus nesta sexta-feira. E ainda, Operação Calas, servidor público é preso em esquema de combustíveis ilegais. E ainda, em termos de operação, teve combate à venda de produtos irregulares na Feira de São Joaquim. E no segundo bloco, nós vamos conversar com o Suica, ele que é representante da limpeza urbana, do Sindicato da Limpeza Urbana, dos garis. Tem tido mobilização pela PL, uma PL que garante novos direitos ao garis, e logo mais você vai entender aqui no nosso É Notícia. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na sua Rádio Excelsior.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior! São 5 horas e 3 minutos, sejam muito bem-vindos para o nosso notícia desta quinta-feira. Mudou o operador aqui, Gel tá aqui, que é normalmente de sexta, pronto, aí já entrou o clima do sexto. Mas vamos para as informações importantes de hoje, uma quinta-feira muito importante, inclusive. Sou João Trambo, vou fazer companhia a você nessa próxima hora. Tenho a responsabilidade de trazer as informações dessa tarde. Em especial, os rodoviários de Salvador confirmaram o início da greve para esta sexta-feira. Segunda categoria, a paralisação será por tempo indeterminado, até que haja uma negociação justa por parte dos empresários. Os trabalhadores realizaram uma assembleia na tarde desta quinta-feira, na sede do Sindicato dos Rodoviários, no bairro de Brota, e chegaram ao consenso de que, com os pedidos da categoria não sendo atendidos e não foram, está mantida o início da greve para o início dessa sexta-feira, ou seja, a partir de 0 hora à meia-noite não sai mais ônibus das garagens. A categoria reforçou que o patronato continuou com a postura neutra e sem pretensão de negociação. Na manhã dessa quinta-feira aconteceu uma reunião, inclusive, com cada parte de forma individual, com a desembargadora Ivana Magaldi, para tentar mediar esse conflito e evitar que a greve ocorra, com os pedidos dos rodoviários sendo atendidos por meio das negociações, mas isso não aconteceu. Inclusive, o Sindicato de Transporte Metropolitano, Sindimetro, o presidente Mário Kleber, mandou uma nota também e afirmou que, por parte do transporte metropolitano, vai ter operação normal. Seria a partir dessa sexta-feira, o transporte urbano de Salvador vai parar, porque na tarde dessa quinta-feira os rodoviários decidiram manter o estado de greve, mas por parte do transporte metropolitano tudo continua normal. Vamos seguir com mais informações sobre como vai funcionar essa cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana tenta ainda reverter essa greve de ônibus decretada na quinta-feira. Segundo a categoria, a paralisação por tempo indeterminado está mantida e vai começar assim na sexta-feira. Apesar do anúncio dos sindicatos rodoviários, a CEMOB afirma que ainda não há uma definição oficial. O órgão informou que uma nova rodada de negociação entre trabalhadores e empresários está prevista para o fim dessa tarde. E ainda pode ter novos capítulos nessa tarde de terça-feira. Só que Daniel Mota afirma que não acredita, Daniel Mota, o diretor dos sindicatos rodoviários, afirma que não acredita em avanços significativos nessa nova tentativa de acordo. Então ainda está em aberto, mas a última informação sobre esta greve é de que houve sim a manutenção para essa sexta-feira. Esse finalzinho de tarde pode definir um novo caminhar, mas por enquanto está sim mantida a informação de que vai ter greve. Bora seguir um pouco para a política, minha gente, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre a relação com Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro, financiamento do filme do pai de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar.
Nós nunca fomos atrás da lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. Quem imaginava que aquele menino, que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, estivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai?
Pois é, fala sobre o filme de Flávio Bolsonaro, o filme de, na verdade, de Jair Bolsonaro, em que Flávio Bolsonaro teve esse áudio vazado pelo The Intercept. Lembrando, minha gente, que inclusive esse filme custando mais de 135 milhões de reais, pelo menos foi essa a cobrança de Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, o filme premiado Ainda Estou Aqui, premiado em diversas cerimônias mundiais do circuito do cinema, por sua vez, Ainda Estou Aqui custou 45 milhões de reais. Mostrando que até para você fazer um filme premiado, como Ainda Estou Aqui, não se precisa de tanto como foi pedido por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, responsável até então, né, pelo Banco Master, por esquema de corrupção, inclusive, que foi deflagrado no Banco Master. Então, perceba o quanto essa relação não paira suspeitas, inclusive, com a atenção dos principais órgãos de controle a este caso. Vamos seguir com mais informações ainda sobre a possibilidade de greve. Os rodoviários de Salvador aprovaram com os empresários. Não chegaram a algum acordo até agora e os rodoviários aprovaram essa manutenção do estado de greve. Ainda há essa possibilidade de tratativas, mas diante dessa possibilidade iminente, a justiça poderá determinar a suspensão total da circulação dos coletivos até mesmo se essa greve se configurar, uma frota reduzida. Então pode ser uma outra possibilidade que nessas próximas horas deve se desenhar. Ao invés da suspensão total, acontecer uma frota reduzida, em especial nos horários de maior movimento, ter sim uma disponibilidade de ônibus. Ter greve, mas manter 10, 50% da frota. Vai da determinação da justiça nas próximas horas. Então a gente aguarda e, claro, qualquer nova orientação a gente traz aqui no nosso notícia. Bora para a segurança. A Operação Calas, deflagrada nesta quinta-feira, resultou na prisão de 3 pessoas investigadas por crime de produção clandestina de combustíveis, corrupção e sonegação fiscal. Entre os presos está o auditor fiscal Olavo José Gouveia, coordenador de fiscalização de petróleos e combustíveis da Secretaria de Fazenda da Bahia. Olha que impressionante este caso. Segundo as investigações, Olavo ocupava um cargo estratégico na fiscalização do setor de combustíveis e é apontado como um dos principais alvos da nova fase da operação. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam cerca de R$ 250 mil em espécie, entre reais e moedas estrangeiras, que estavam em posse do servidor. Outro preso na operação foi Caroline, esposa do empresário Jailton, conhecido como Jal. Ele havia sido preso também em 2025 na Operação Primos, considerado a origem das investigações atuais. Pois é, minha gente, esse esquema que a gente já vem falando de fiscalização dos nossos postos de combustíveis, que o PROCON vinha deflagrando, inclusive, para tentar conter essa alta dos postos e qualquer atitude predatória por parte dos empresários, e que, segundo a investigação hoje, avançou, aponta também a anuência do próprio poder público. Nós estamos falando de diretor de fiscalização por parte de uma secretaria de Estado, por parte da secretaria do governo do Estado da Bahia. Muito grave o que a gente está vendo acontecer, porque o governo entoou um discurso muito correto, inclusive, de evitar qualquer atividade predatória por parte dos empresários, mas para isso tem que olhar também para o seu próprio interno. Que bom que a gente está vendo as devidas correções sendo feitas também, Polícia Federal deflagrando esta operação. 3 pessoas foram autuadas em flagrante na Feira de São Joaquim, em Água de Meninos, nesta manhã de quinta-feira, na Operação Rota dos Queijos. Os 3 suspeitos responderão pelo crime de comercializar, armazenar para venda ou expor mercadorias com produtos irregulares para consumo, em desacordo com as normas sanitárias e de proteção ao consumidor. Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial e permanecem à disposição do Poder Judiciário. Os materiais, por sua vez, apreendidos serão submetidos à análise técnica do Departamento de Polícia Técnica, o DPT. A operação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor, em ação que integra a Vigilância Sanitária e os órgãos municipais de fiscalização. Minha gente, hoje é quinta-feira, vamos ouvir o nosso colunista de literatura de toda semana, nosso Guilherme Reis, aqui com a gente.
Olá para você que está sintonizado, seja em casa, no trânsito ou no trabalho, e vamos agora à nossa coluna semanal Momento Literário. O livro Os 7 Vocábulos, de Armando Avena, é uma obra que mergulha o leitor em um intenso duelo entre criação literária e mercado editorial. Com sua já conhecida originalidade narrativa, Armando Avena constrói uma história marcada por tensão, ironia e pela reflexão sobre o universo dos livros e daqueles que vivem dele. Neste, que é seu 10º livro, o autor reafirma características que acompanham toda a sua trajetória: uma linguagem sofisticada, ao mesmo tempo fluida, e um ritmo narrativo que prende o leitor do início ao fim. Avena já havia demonstrado essa força em romances que revisitam a história e a cultura da Bahia, como transformar a cidade de Cachoeira e a Irmandade da Boa Morte em protagonistas, ou a retratar figuras históricas como Luísa Marim. Em Os 7 Vocábulos, porém, ele desloca o foco para os bastidores do próprio fazer literário. A trama apresenta um embate entre um escritor obcecado por reconhecimento e um editor em busca de um best-seller. Dessa relação nasce uma disputa carregada de sarcasmo, interesses, vaidades e conflitos de poder. O romance brinca com a antiga rivalidade entre escritores e editores, mostrando como ambos dependem um do outro para sobreviver no universo literário. Ao longo da narrativa, Armando Avena também provoca o leitor a revisitar episódios históricos da literatura mundial, lembrando recusas célebres sofridas por autores como Marcel Proust e James Joyce. Essas referências ampliam a discussão sobre o talento, mercado e a legitimidade artística. Mas o grande mérito de Os Sete Vocábulos está na forma como o autor transforma esse conflito em uma narrativa envolvente, quase teatral, em que as palavras se tornam armas e a disputa entre os personagens ganha contornos dramáticos. O resultado é um romance inteligente, provocador e profundamente atual, que convida o leitor a refletir sobre o valor da literatura em tempos de busca incessante por sucesso e visibilidade.
Esse é o nosso Guilherme Reis, toda quinta-feira com o Momento Literário, também trazendo dicas, sugestões e outras críticas aos livros que ele vem conhecendo e vem trazendo aqui para o nosso É Notícia. Vamos seguir com mais informações, minha gente, que essa quinta-feira está agitada, inclusive. Inclusive, falando também sobre eleições. Pois é, está chegando a hora, outubro está chegando, mas antes a Justiça Eleitoral também está se preparando. O TRE aqui na Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, afirmou estar preparado para combater o uso irregular da inteligência artificial neste pleito de 2026. Quem falou isso foi Moacir Pita Lima. Ele explicou nesta quinta-feira sobre a preparação da Justiça Eleitoral baiana para um desses dos maiores temores que nós temos nessas eleições. Inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou também sobre esta possibilidade, sobre o uso da inteligência artificial. Vamos ouvir agora o que, que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral comentou, Moacir Pita comentou, durante o primeiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral.
A gente se preparou bastante para essa realidade e ela não aconteceu. A gente teve muito pouco problema relacionado à inteligência artificial. Nessa eleição, já começamos a ter alguns problemas na pré-campanha, tá? Então, a gente está preparado sim. Obviamente que dentro do processo, as partes também têm o dever delas de provar que há o uso da inteligência artificial ou não, porque o processo eleitoral não é viável nele. A gente fica mandando, por exemplo, fazer perícia em todos os processos. Então, as partes têm essa responsabilidade um pouco. A pessoa que diz que há o uso da inteligência artificial meio que tem que fazer essa prova também. Mas nós estamos atentos. O uso da inteligência artificial é uma realidade inexorável na atualidade. Então, nós temos que vivenciar com ela, mas saber utilizar a inteligência artificial para o bem, tá? E não para fraudes, por exemplo, ou para disseminação da desinformação. Esse é o principal, a principal preocupação é o uso da inteligência artificial com esse objetivo, de maquiar a realidade, de causar desinformação, proliferar fake news. Em relação a isso, a Justiça Eleitoral vai estar preparada.
5 horas e 18 minutos. Estamos aqui no nosso Notícia de toda quinta-feira, de todos os dias, às 5 da tarde. Agora com um papo importante, nós recebemos Luiz Carlos Suica, ele que é representante, inclusive, da limpeza urbana, dos garis, vai trazer esse papo importante aqui com a gente. Suica, seja muito bem-vindo à nossa notícia.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Celso, João Tran, muito obrigado pelo convite, certo? E eu estou aqui para dirimir as dúvidas.
Com certeza que a gente ficou, principalmente na semana passada, quando teve uma paralisação dos garis, foi uma paralisação nacional, inclusive, ficou na cidade algumas dúvidas, pô, o que está acontecendo? É em Salvador? Aí depois a gente foi ver, acho que trouxe muita luz para esse movimento do PL, com novos direitos que os garis estão requerendo. O que é esse projeto de lei que está tramitando lá em Brasília e que os garis estão pedindo?
Bom, é um projeto que tem mais de uma década, né? Já apresentado lá em Brasília.
Imagine, gente.
E Paim, em 2020, ele aprovou lá no Senado esse PL com algumas diretrizes. Era um piso de R$ 1.850, Nesse PL só cabia os trabalhadores da iniciativa privada, aposentadoria especial e 40% de salubridade para todo mundo. Sai do Senado, vai para a Câmara, percorre algumas comissões. Eu e alguns companheiros de alguns estados, Raimundo de Brasília, né, do Sindelub lá de Brasília, por ele estar mais próximo, né, foi o nosso camarada que a gente fez algumas visitas a alguns gabinetes, a alguns presidentes de comissões, e foi juntando outros estados. Nós conseguimos convencer alguns deputados, eu aqui quero agradecer a deputado Jorge Sola, da Bahia, e Érica Cocai, distrital, que nos acompanhou, né, foi buscar fonte de custeio, foi apontando. O relator era Leo Lomanto, o presidente na época da Comissão de Constituição e Justiça era Paulo Aze, e nós fizemos todo esse trabalho de convencimento aos deputados e deputadas. Passou por unanimidade e voltou para o Senado porque houve modificação. Não era só para trabalhador de limpeza privada, mas também os servidores concursados, comissionados, que e saiu do piso de R$ 1.850 para dois salários mínimos, em torno de R$ 3.036. Está lá no Senado, né? Alguns senadores, em torno de 60 senadores, assinaram a urgência desse projeto. E esse projeto, como você sabe, de 81 senadores, um só homem, que é o Davi Alcolumbre, não está querendo pautar o projeto. Nós estamos querendo que ele paute o projeto, o PL 4146, para que os senadores aprovem esse projeto e vote e vá para a mão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o governo já está sensível e é a favor do projeto, correto? O Alcolumbre não pode, de fato, dizer que está preocupado com o executivo, de onde vai sair o recurso, porque tem recurso do governo federal para custear as prefeituras, para essa relação. Então, a gente entende que ele não tem a consciência de qual é o papel do trabalhador de limpeza urbana em uma cidade. Não é só coletor, não é só varredor, não é só capina. O trabalhador de limpeza urbana, ele é um produtor de saúde. Uma cidade suja é terrível. O que é o cartão de visita para uma cidade como Salvador? Vou dar aqui como exemplo Salvador, que é uma cidade turística. O que é o cartão de visita? É a cidade limpa. Uhum. E esses trabalhadores se esforçam muito no carnaval, nas festas de largo, nas feiras. A gente está aqui perto de um lugar, perto da Piedade, perto do centro, que tem comércio o dia todo, e no final, na noite, fica aquela multidão de lixo e no outro dia está tudo limpinho. Isso é um esforço grande que os trabalhadores fazem. E mais, pasme, o trabalhador, apesar de receber insalubridade, 20%, 40% de insalubridade, ele não consegue se aposentar com aposentadoria especial. Por quê? Esses trabalhadores não têm sua profissão regulamentada, não tem um CBO. No CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Isso é terrível para uma categoria que é secular, uma categoria que como eu disse aqui, a porta de entrada da saúde está nesses trabalhadores. Portanto, a paralisação do dia 15 foi isso, e foi um sucesso. É bom que diga que a paralisação foi um sucesso.
Chamou a atenção da população.
Chamou a atenção da população, dos parlamentares, de gente que nem dá um bom dia ao gari e que apareceu fazendo vídeo, mas para a gente está tudo bom. Isso foi importantíssimo. Aqui na Bahia, nós conseguimos fazer em Salvador, né? E de forma muito consciente, os trabalhadores, não foi negócio que fechou o portão de empresa, atrasou o caminhão, não. Os trabalhadores têm consciência do que eles querem. E seguiu a ordem das suas lideranças. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, fiquei surpreendido, posso dizer assim.
Que bom.
Aqui em Salvador, eu não tinha dúvida, mas assim, e os outros municípios, Suíca? Como é que, pô, Itabuna, Ilhéus...
Foi uma paralisação nacional, teve adesão, inclusive?
Muita adesão, muita adesão. adesão na Paraíba, adesão no Piauí, Espírito Santo, várias cidades do Espírito Santo. Então, assim, e agora? A gente agora está vendo os próximos passos. Espero que o Senado e o senador presidente, ele possa estar sensibilizado por essa causa.
Você falou aí de próximos passos. O que esperar? A ideia agora é sentir o que, essa paralisação gerou na política, inclusive em personagens chaves como Davi Alcolumbre, ou não? Tem alguma mobilização da categoria já em vista nos próximos tempos?
Já sim. Nós tivemos ontem uma reunião a nível nacional para fazer a avaliação do dia 15. A avaliação foi positiva, né? Tivemos alguns percalços, lógico. Isso é histórico. Os trabalhadores de limpeza urbana, Gari e Margarida, nunca fizeram uma paralisação nacional. Então, para a gente foi histórico isso. Eu que já tenho tempo na limpeza urbana. A nossa reunião foi demorada, foi discutida, começou por 19h30, terminou quase 10 horas da noite, a avaliação. E os próximos passos, nosso companheiro Raimundo e tantos outros companheiros, Frank, Ivani, vão procurar as federações para conversar, as centrais também têm buscado a gente para conversar, e os outros sindicatos que não incorporaram no início, mas que vão incorporar aqui agora, nesse momento. E, na nossa reunião, nós tiramos uma data também indicativa, mas essa não é mais para paralisação. Essa é para uma greve nacional, com publicação de edital, falando para a justiça. E uma greve, a gente, como os trabalhadores estão conscientes, uma greve que talvez não tenha tempo, não tem prazo determinado. Então, acontecer essa greve, a culpa é única e exclusiva do Davi Alcolumbre.
E também a paralisação serviu para mostrar a importância dos garis, né? Acima de tudo. Independente das pautas que estão sendo pedidas, os garis muitas vezes até têm ações, inclusive de reconhecimento. A gente vê no carnaval, por exemplo, quando tem relacionado a passagem, um arrastão, por exemplo, em dados momentos, eles estão ali de modo sendo representados, mas não tem na prática essa valorização, né?
Não tem. Você tem ideia de um trabalhador ou uma trabalhadora que recebe salubridade, e a lei diz que quem recebe salubridade e periculosidade tem o direito à aposentadoria especial. Esses trabalhadores não têm, por conta de três letrinhas, CBO, Código Brasileiro de Ocupação. E a gente precisa disso para que, por exemplo, na direção do sindicato tem companheiros lá que tem 35 anos de profissão e não consegue fazer isso, não só no sindicato, mas na própria categoria. Então, eu acho que é um trabalho muito desgastante, principalmente na coleta, na varrição, que você tem reforço repetitivo, o pessoal da limpeza especial que vai fazendo as capinas em matos, que pode pegar lá uma cobra, né? Então, assim, por mais que você tenha equipamento de proteção, mas o trabalhador de limpeza e a trabalhadora, ela corre risco o tempo todo. Então, não dá para ficar só esperando o carnaval, né, para ser valorizado. E as outras festas de largo?
Uhum.
Aqui na capital é a única cidade, na verdade, que os trabalhadores de limpeza urbana, e que é justo receber gratificação pelo carnaval, mas não é o justo. Geralmente sempre recebe abaixo de um funcionário da prefeitura, sempre recebe abaixo de um funcionário da Limpurb, que não opera. Então, assim, é muito difícil. Então, subir é importante. Subir no trio, dar visibilidade, agradeço aos artistas, mas no dia a dia, nós não temos essa valorização. E se você observar, não é um salário absurdo. Não é um salário absurdo para quem cuida da saúde. Tem algumas duas cidades, eu ainda não sei se é verdadeiro, que os dois prefeitos já aumentaram o salário acima do piso. Então, eu acho que, em vez de estar você buscando cabelo e ovo, buscar cabelo e ovo, como alguns prefeitos, tem que, na verdade, vamos sentar aqui com os sindicatos e propor algo até que o piso nacional chegue, entendeu? Então, é isso, mas a gente espera, está mandando um recado dizendo que os sindicatos, os trabalhadores principalmente da Bahia, Espírito Santo, tantos outros trabalhadores, não vão arredar o pé desse projeto que é tão importante para a vida deles.
Olha, a gente vai ter que dar uma pausa no nosso papo, só para ir para um rápido intervalo, mas quero saber mais da mobilização e também que você é pré-candidato. Queria saber como é que está esse carro aí nessas eleições, porque a estrada é longa e nós temos muito papo ainda. Fique com a gente, que logo mais a gente volta.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Alô, alô, torcedor. Alô, alô, torcedora. Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo. A partir das 18 horas, Excelsior na bola. Tudo sobre o seu clube do coração. A partir das 18 horas, com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior 5 horas e 34 minutos, estamos de volta com nossa notícia, ainda batendo esse papo com o Suica, ele que é representante dos garis, está nos atualizando sobre a mobilização da categoria. Não, nós tivemos na última semana, na última sexta-feira, uma paralisação histórica, uma paralisação nacional e com outras agendas, inclusive no radar, diante de um projeto de lei lá em Brasília que está parado há 10 anos, como o Suica já vinha, há mais de uma década, né, Suica? Como ele vinha comentando aí com a gente. E a gente também comentou do intervalo e deixamos a deixa no final do primeiro bloco. Sua pré-candidatura está aí posta. A gente falou desse congresso que está cada vez mais árido para pautas dos trabalhadores, agora avançando inclusive a pauta do 6x1, mas a gente percebe, a gente sabe que as representações sindicais, as representações dos trabalhadores perderam muita voz no congresso. O que o senhor percebe deste panorama que está aí posto?
Bom, eu acho que era muito importante quando nós tínhamos parlamentares, homens e mulheres, defendendo uma pauta dos trabalhadores. E esses companheiros eram oriundos do movimento sindical. Eu acho que muitos deles foram buscar outros horizontes, como candidaturas a prefeito, governador. Né? Nós tivemos um governador, dois governadores, na verdade, aqui na Bahia, que foram sindicalistas, né? E tivemos o presidente Lula também, que foi presidente. Mas Lula dizia o seguinte, para atender os anseios dos trabalhadores, precisavam se movimentar. Então, se enganaram que ao eleger só o presidente Lula, a vida dos trabalhadores estava resolvida, não estava. Uhum. Eleger governador não estava, porque você não fica de olho no parlamento. E o parlamento é que determina, né, o que é que pode acontecer. E é importante, em uma democracia, você ter representações de vários lugares, de várias classes. E nós perdemos isso no Congresso. Se você observar, hoje, nós temos aqui na Bahia duas figuras que ainda é oriunda do movimento sindical. Uma é Alice Portugal e outra é Daniel. Eu não me lembro de outro. Se você me lembra aí. Então, para nós que somos trabalhadores de limpeza urbana, para fazer esse projeto andar na Câmara Federal, nós nós tivemos que contar com a presença de dois deputados, uma deputada e um deputado, Jorge Sola e Érica Cocai, de Brasília, uhum, para nos ajudar. Nós não temos uma voz no Congresso. Então é importante, eu não estou falando só de trabalhador de limpeza urbana, estou falando de trabalhador de forma geral. Você falou aqui, tem um Congresso extremamente conservador, um Congresso que quer empurrar a escala 6x1 para 10 anos. Isso é perversidade. Essa escala 6x1 era escravocrata. Então, quem defende isso? A escravidão do trabalhador, que o trabalhador não tenha direito ao lazer, não tenha direito a ir ao médico, não tenha direito a ficar com sua família. É quem é escravocrata. Precisa dizer isso, porque a maioria dos trabalhadores desse país são trabalhadores negros ou não negros, mas que não tiveram a mesma sorte de nascer em berço de ouro, né? Esses deputados e deputadas que defendem empurrar essa 6x1 para 10 anos é que nunca tiveram a carteira assinada, é que nunca tiveram que bater cartão como você aqui, fazer seu programa. Então a população precisa perceber isso. Porque a população, a gente jogar responsabilidade para ela também. Porque os deputados e as deputadas que querem manter os trabalhadores escravizados, foi com voto da população, do trabalhador preto, pobre, que está lá na periferia, que o cara chega numa época de eleição. Então, por isso que nossa candidatura é uma candidatura que está posta, né? Nós fomos 3 vezes vereador nessa cidade, não foi fácil, até porque eu não sou herdeiro, eu não nasci em berço de ouro, eu sou filho de uma baiana de Acarajé que me deixou com 2 anos de idade. Entendeu? Então, assim, eu fui um resiliente. Todo mundo dizia que a gente podia, não passava dos 18, a gente chegou, está chegando aos 60, então fizemos 3 mandatos muito interessantes para essa cidade. e temos possibilidade de agora ser chamado para colocar nossa pré-candidatura para defender os trabalhadores, porque lá em Brasília é onde tudo acontece. Então, essa é a nossa... Sei que não é fácil, não é muito... Não é, vai ganhar, não é isso. Mas a gente precisa dizer que a gente precisa disputar, e a gente disputar por quê? Porque tem algumas candidaturas que elas estão... Pré-candidaturas que elas estão postas só porque é herdeiro, é filho de um bacana, de um fazendeiro, de um político, algo parecido assim. Não é nada que tenha consistência para poder defender uma causa. Então, nós temos causa. A nossa causa é os trabalhadores, o povo pobre, preto, dessa cidade, desse país, que merece ter voz e vez.
Com certeza. E o trabalhador perdeu essa representação, como a gente vinha comentando, mas também, por um lado, de ter visto representações que não, no final, representaram na prática e trouxeram esse identitarismo com a pauta. O que você percebe de erros também que foram expostos neste caminhar da esquerda, da representação sindical, e que agora a gente olha para trás e diz: precisamos corrigir, colocar candidaturas como a sua, candidaturas sérias, que levem as pautas das necessidades do trabalhador?
Eu acho que as coisas começam com coletivismo, né? Todo mundo é coletivista até chegar em um determinado lugar, depois vai defender as suas causas pessoais, individuais. E assim, quando você coloca isso na frente, você vai perceber que você tem um fim logo. Né? Então, várias figuras que a gente acreditava que deveria estar ali defendendo o tempo todo, mas a gente, ao longo do tempo, percebe que ela tem uma causa. Né? Então, que utilizavam os trabalhadores basicamente como um trampolim político, né? Eu rompo com isso em 2002. Em 2002 eu saio candidato a deputado federal e fico na terceira suplência, com 14.741 votos. Então eu rompo com isso. Eu acho que a gente não dava mais ter uma figura nossa aí que fala. A gente não podia mais terceirizar nossa voz. Então, se é coragem de você romper com algo que está ali lhe colocando de forma subalterna. E a gente foi chegando aqui e defendendo as nossas causas, sem nos afastar dos trabalhadores, né? Sem nos afastar da cidade, da periferia. Então, eu me orgulho muito de ter feito essa escolha de continuar aqui, mesmo tendo que pagar um preço alto, né? Mas eu prefiro do que amanhã não ser lembrado, ou ser lembrado como um traidor. Então, eu acho que é muito isso. Agora a gente precisa retomar o movimento sindical, e o movimento social precisa retomar isso, porque tem uma desconfiança ainda, porque por conta do que você falou, mas a gente precisa retomar isso, retomar a luta dos vigilantes. Vigilante, se você, que é uma categoria extremamente importante, o vigilante está ganhando salário mínimo, bicho. O vigilante que porta arma, não sei o quê, que está sua vida, está ali protegendo patrimônio, protegendo o patrimônio público, ele ganha salário mínimo, irmão. Sabe o que é isso? Tem lá no Congresso projeto para destruir a classe de vigilantes. Como tem projetos que pessoas que não estão afim que esse PL passe. Então nós precisamos dessa voz, entendeu? E aí é os vigilantes, são os professores, várias figuras que estão sem representatividade. Mas eu quero me ater aqui aos vigilantes, quero me ater aqui aos trabalhadores de limpeza urbana, aos terceirizados, que são as tias que fazem a merenda, a tia que limpa uma sala de aula, que cuida do filho de uma trabalhadora que vai limpar uma casa, a doméstica. Então, a gente é o nosso povo aqui que precisa dessa proteção. Portanto, eu me orgulho disso, né? Para continuar fazendo esse trabalho que a gente sempre faz.
Estamos com o Suíque aqui com a gente, comentando da mobilização dos garis, mobilizações sindicais. Ele aqui é pré-candidato a deputado federal. Se você sintonizou e está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa notícia aqui no Tem Papo por aqui. Suíque, inclusive, nessas desmobilizações, hoje a gente está vendo uma mobilização muito forte dos rodoviários, fazendo um contraponto com essas descrenças dos trabalhadores, com seus próprios sindicatos, com seus representantes, seja a nível político também. E os rodoviários hoje estão caminhando para uma greve, estão nessa iminência, enquanto muitas vezes até o patronato, até a prefeitura banalizou falando, não, eles não vão, todo ano é a mesma coisa, todo ano tem campanha salarial. Percebe que os pedidos dos sindicatos, quando eles são feitos dessas formas, constantemente, ano a ano, também gera essa banalização. Qual leitura você fez desse processo, por exemplo, dos rodoviários, que é o mais recente, que agora chegam em mais um passo avante a essa greve, ou não, ainda tem conversas, ainda tem diálogos nessa tarde, mas que leitura você faz dos movimentos sindicais desse processo de pedidos?
Bom, quando o sindicato chega nesse nível de greve, a gente tem dois caminhos, né? A gente só tem a justiça e a greve, que é a força dos trabalhadores. A justiça, ao longo dos anos, ela tomou uma postura de quando o trabalhador vai fazer greve, dá logo uma liminar, quando não é uma liminar, determinando 80% dos trabalhadores na rua ou interdito proibitório, impedindo que os dirigentes cheguem perto do local de trabalho. Eles podem até dizer, todo ano é isso, todo ano. Mas eles sabem que todo ano tem data base. Porque ao longo dos 365 dias eles não vêm dialogando em uma mesa permanente com os sindicalistas, com o sindicato, para que evite uma paralisação. Correto? Talvez os patrões eles só ouçam essa voz de greve, para poder, no final, dizer o que é que vai dar, o que é que pode dar ou vai dar aos trabalhadores. Aí, o mais importante é o que o sindicato está fazendo, em assembleias, conscientizando os trabalhadores para isso. Nenhum sindicalista, nenhum sindicato quer prejudicar a cidade. Os sindicalistas, os rodoviários, não vão fazer greve porque não gosta do cara que mora no Nordeste ou não gosta da pessoa que mora em Pernambués. Não, eles vão fazer greve porque ele mora em Pernambués, mora no Nordeste e precisa reajustar os seus salários, né? Não é nem reajustar, corrigindo pela inflação e buscando um ganho real, porque o custo de vida está alto. Aí, para você ver como é que os patrões e os dirigentes públicos, né, prefeitos, pensa dos trabalhadores. Todo dia é isso. Aí joga os dirigentes contra a população. Uhum. Estão fazendo isso porque quer alguma coisa. Quer dizer, para a população, todo sindicalista é ladrão, todo político é ladrão, né? Não tem uma regra.
E ninguém gosta de fazer greve também, né? Ano passado teve a mobilização dos professores aqui em Salvador também e ficava em constante contato com os dirigentes, falavam, a gente não gosta, a gente não quer estar nessa situação, estamos cansados. Mas é uma mobilização que a categoria estava reivindicando e que a cidade se debruçou naquele assunto. Greve também exige trabalho, né?
Muito trabalho, custo. Sabe quanto é que o sindicato gasta por fazer uma paralisação? Bulir nos cofres, a gente já tem uma proibição de não cobrar algumas taxas. Imagine o custo que é isso, o advogado, né? Muito dinheiro se gasta, então cansaço, né? Psicologicamente os trabalhadores ficam afetados. Então ninguém gosta de fazer greve. Ninguém gosta de fazer greve. Mas se faz porque é necessário, porque os patrões só ouvem essa lógica.
Suica, muito obrigado pelo papo. Vou querer atualizações, inclusive, da mobilização dos garis. Pauta importante, infelizmente parado no nosso Congresso Nacional. Desejo sucesso também na sua candidatura. Volte aqui, viu?
Volto sim, é só você chamar. Vou lhe informar sobre tudo.
Informe, vi e volte aqui, volte, por favor.
Sim. Valeu.
Muito obrigado. Obrigado, amigo. É isso aí, minha gente. A gente está aqui encerrando nosso É Notícia, trazendo, claro, essa última orientação para você sobre a mobilização dos rodoviários. São os últimos minutos aqui do nosso Notícia. Mas a greve dos rodoviários de Salvador, relembrando, foi confirmada e o transporte público da capital baiana deverá ser afetado a partir desta sexta-feira. A decisão dos trabalhadores foi anunciada durante uma assembleia permanente na tarde desta quinta. Ainda há possibilidade de conversa, a Secretaria de Mobilidade Urbana falou que ia tentar fazer isso nesta tarde. E amanhã nós não devemos ter ônibus nas ruas. A Justiça ainda deve intermediar como pode ser esta medida. Inclusive, a porcentagem, a frota e porcentagem de ônibus que deve estar presente nas ruas caso essa greve seja confirmada. Mas o estado de greve já tinha sido colocado, o edital de greve também publicado e tudo nos conformes. A greve está estabelecida, sem data para encerrar. Medida da classe acontece após impasses nas negociações por reajuste salarial, melhorias no ticket e a classe reivindica um ajuste acima da inflação. Minha gente, muito obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Uma alegria ter você por aqui, como sempre. Hoje a gente falou de muitos temas grevistas.